biodireito e o transplante de órgãos e tecidos. O avanço biotecnológico, conhecido nesse último século, como a gente já viu aqui largamente, o avanço das técnicas cirúrgicas e da imunologia trouxe a possibilidade de se realizarem os transplantes de órgãos e tecidos, levando em conta essa questão da dignidade da pessoa humana, lutando cada vez mais com a melhoria da qualidade de vida e manutenção da saúde desse ser humano, os transplantes funcionando então como uma possibilidade de repositório de matéria-prima. Com o avanço da biotecnologia, conhecido nesse último século, houve a possibilidade de um avanço das técnicas cirúrgicas. Assim, ampliado ao desenvolvimento da imunologia, passou a ser possível a realização de transplantes de órgãos e tecidos, levando à valorização do corpo humano como repositório de tecidos e o que gerou uma série de impasses bioéticos. No entanto, esses impasses bioéticos, eles procuram ser vencidos porque os transplantes representam uma técnica curativa de alto poder curativo. É uma técnica muito utilizada para salvar vidas humanas e também para tentar corrigir alguns problemas sérios, como o transplante de córnea, por exemplo, para o caso de perda de visão. Nesse sentido, como ele tem um alto poder restaurativo da saúde humana, analisa-se mais o ponto de vista da benfeitoria do que do malefício desses transplantes. E nesse sentido, não podemos esquecer que o princípio da beneficência é um princípio bioético que permeia todas as relações jurídicas existentes nessa matéria. É sabido ainda que nenhum procedimento médico influenciou tanto as especialidades médicas como os transplantes. Os seus benefícios, eles se estendem nas mais diversas áreas, como a infectologia, a cardiologia, a imunologia, entre outros. A primeira discussão que se tem a respeito das técnicas de da utilização das técnicas de transplante é a questão da integridade física e os direitos sobre o corpo. Entendemos então que o homem é detentor de direitos da personalidade, aqui entendido como toda a relação que existe entre esse homem, o seu corpo e a sua alma. Para falar com São Tomás de Aquino, o ser humano, ele é dotado de uma dúplice condição, tanto uma condição anímica, quer dizer, da alma, dos sentimentos, quanto uma dimensão corpórea. E nesse sentido, a proteção dos direitos da personalidade, entre eles o direito à integridade física, o direito do corpo, foi de grande interesse do legislador civil nesse último período vigente. Nesse sentido, prevê a legislação civil a possibilidade de, por um lado, manter a integridade física do ser humano e, por outro, dispor de partes destacáveis do corpo ou de partes regeneráveis para fins curativos, como é o caso dos transplantes. Nesse sentido, são protegidos também, como direito do corpo, como direitos da personalidade, todas as suas emanações e prolongamentos, como direito à voz, direito à imagem, direito aos alimentos, direito ao cadáver e também direito às partes separadas do corpo. O direito da personalidade, nesse sentido, ele vem interpretado como um direito de autodeterminação ético-existencial que se projeta sobre todas as escolhas que o ser humano faz sobre o seu sentido da sua vida, sobre a sua imagem, sobre o seu corpo. E, nesse sentido, manifesta-se diretamente em relação às partes destacáveis do corpo. Então, na ótica dos direitos privados, do direito privado, o que significa exatamente o corpo humano? O corpo humano, ele é uma coisa, por exemplo? O corpo humano pode ser entendido como uma coisa porque ele não se confunde efetivamente com o ser humano, que também, além do corpo, tem a alma. Na realidade, ele é uma carcaça. Ele é uma carcaça que viabiliza a vida, viabiliza a existência, viabiliza a satisfação das diversas necessidades e anseios do homem na maior amplitude da sua dimensão. Certo? Então, ele é o viabilizador da vida, da existência, ele é um fornecedor de tecidos e órgãos, ele é um ativo participante das provas jurídicas, ele é então considerado como um bem, uma coisa útil, distinto do primado da pessoa humana. Nesse sentido, a ordem jurídica, visando salvaguardar os direitos sobre o corpo humano, ela restringe consideravelmente os direitos, os efeitos da vontade do ser humano sobre o seu próprio corpo. Nesse sentido, as leis atinentes à matéria, elas não garantem uma ampla liberdade do ser humano sobre o seu corpo. A legislação civil, por exemplo, proíbe qualquer disposição do seu corpo se isso for causar ao ser humano, doador, uma diminuição, mesmo que voluntária, da sua integridade física, que atua diretamente na sua integridade psíquica. Portanto, a integridade em matéria de direitos da personalidade, ela é conhecida naquela pléiade de direito da integridade psicobiofísica do ser humano. Um dos exemplos que podemos ver sobre essas limitações de disposição do corpo é a proibição legal de venda e comercialização de qualquer parte separada do corpo, qualquer parte descartável. Então você pode doar um órgão duplo em vida que você deseje para salvaguardar a vida de um parente, mas você não pode vender. Você pode doar uma córnea, mas você não pode vender. Você pode doar leite materno, mas você não pode vender. Você pode ceder o seu útero para gestação terceirizada, na chamada barriga de aluguel. Mas você não pode cobrar nem aluguel, nem vender, nem existir nenhuma contraprestação pecuniária. Isso porque os direitos da personalidade são inestimáveis e não podem, portanto, auferir vantagem econômica de utilização. Nesse sentido, os transplantes de órgãos e tecidos, eles são marcados pela gratuidade, pelo altruísmo, por uma disposição voluntária de suas partes destacáveis do corpo, obedecidos às limitações legais. O direito civil, ele prevê a inviolabilidade do corpo humano, tutelando o direito individual sobre a integridade do corpo nos seus artigos 13 e 14 do Código Civil. Por outro lado, ele admite ainda com reservas as disposições do homem sobre o seu corpo em matéria de transplantes de órgãos, como a gente já está vendo aqui, e também possibilidade de cessão de sua imagem, de sua voz e outros direitos personalíssimos. A professora Daisy Goliano foi uma grande pesquisadora de matéria de direitos da personalidade e matéria de integridade física. E ela aponta que essa preocupação do homem com a incolumidade física, ela tem origem na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Então vemos que não é uma preocupação exatamente nova, ela é bastante antiga, e ela baseou-se nos anseios humanos da Revolução Francesa, seguido da promulgação do Código de Napoleão de 1805. Pois bem, o corpo humano, na evolução da história, nem sempre foi considerado um bem jurídico, um bem da personalidade. É sabido que na antiguidade ele respondia por dívidas. As partes do corpo poderiam, por exemplo, responder por dívidas que o devedor as tivesse, como acontecia na época do direito romano, ali na égide das leis das 12 tábuas, que se iniciou com a fundação de Roma em 754 a.C. Nesse sentido, essa prática só veio a ser considerada ilícita por volta do ano 390 a.C., quando os bens dos devedores passaram a responder pelas suas dívidas e não mais o seu corpo humano. No século XIII, por exemplo, a liberdade de utilização do corpo chegava a extremos. Penhorava-se o corpo, jogava-se partes deles. Começou então a ser abolida essa prática com a influência do cristianismo nas relações sociais, tendo em vista os ideais de respeito, de amor, de fraternidade e de compaixão. No direito moderno, muitas são as possibilidades de utilização do seu corpo humano, onde a cessão temporária de útero para a concepção de feto de outrem e os transplantes são os seus exemplos mais significativos. O direito aos transplantes, ele representa uma expressão do direito à saúde, pois os transplantes, eles representam uma prática terapêutica extremamente sofisticada e técnica, representando outro sim o último elemento, o último momento do tratamento, a última esperança de tratamento daquele paciente. Quer dizer, utiliza-se os transplantes quando tudo já foi tentado sem sucesso. Ele seria o último recurso disponível para o ser humano readquirir a sua saúde. Ele representa a expressão máxima da Caritas, da caridade e da solidariedade humana. Através da utilização das técnicas de transplantes e a consequente pesquisa para o seu desenvolvimento, muitas áreas da medicina se desenvolveram, entre elas a área da imunologia, a pesquisa com diabetes, a pesquisa com artrite reumatoide, as pesquisas cardiológicas e também, por outro sim, como já foi discutido aqui, toda a questão da morte encefálica, a determinação do momento da morte, porque dentro daquela diferença entre morte clínica e morte cerebral, a lei dos transplantes, que é de 1997, ela adotou o critério de morte encefálica, portanto, não a morte clínica. Os órgãos do ser humano doador são retirados quando o coração ainda bate. Portanto, a morte cerebral já ocorreu, mas a morte clínica ainda não. Este é o momento da retirada dos órgãos para os transplantes, para que eles tenham uma boa durabilidade, uma boa qualidade, para que efetivamente consiga alcançar o seu objetivo, que é de salvar a vida de terceiros. Então, qual seria um conceito de transplantes? Transplantar é o ato de transferir de um lugar para outro uma porção de tecido ou um órgão para que neste novo corpo ele venha a desempenhar a mesma função que ele desempenhava no seu organismo originário. Portanto, transplantar é isso, é retirar um órgão de um corpo e transplantá-lo para outro, transportá-lo para outro, onde ele vai exercer a mesma função que ele exercia no seu corpo originário. Quanto às referências históricas da realização dos transplantes, ainda numa época onde a medicina não era tão avançada, data-se da Índia Antiga, por volta de 750, 800 a.C., a primeira menção de uma realização de transplante numa questão de reconstrução facial perdida numa disputa por um pedaço da pele da testa. Num duelo, uma pessoa ficou ferida muito grave e tentaram então transplantar, na verdade realizar um enxerto de uma parte de pele desta pessoa para uma outra parte do seu próprio corpo. Uma outra referência, 300 anos antes de Cristo, na tradição chinesa, aponta para a troca de órgãos entre dois irmãos, feita por um médico. Estudos arqueológicos apontam ainda para que testes com transplantes tenham sido realizados no Egito Antigo, na Grécia Antiga e na América pré-colombiana, e registram o transplante na arcada dentária para isso. Na época medieval, os santos médicos Cosme e Damião efetuaram transplantes de perna de um etíope para um homem branco. Mas, na realidade, foi só na modernidade que as técnicas de transplantes passaram a ter muito sucesso, ou mais sucesso, devido ao desenvolvimento dos medicamentos, desenvolvimento das ciências, da pesquisa, da biotecnologia. O primeiro transplante renal realizado com sucesso no mundo foi apenas em 1902, na cidade de Viena. Posteriormente, em 1906, um novo transplante, na realidade uma modalidade diferente de xenotransplantação, quando se transplantou rins de cabra e pele de porco para o ser humano com sucesso. Uma das principais cirurgias realizadas com sucesso em matéria de transplante renal foi feita na década de 50 na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Mas realmente, o que recebeu destaque internacional em matéria de transplantes foi apenas em 1968, quando Christian Barnard, o médico sul-africano, realizou em Cape Town o primeiro transplante cardíaco com sucesso no mundo. Em 1970, realizou-se também com sucesso o primeiro transplante de medula. Então, nesse sentido, apesar da técnica dos transplantes ser uma notável conquista científica, visa realmente e consegue salvar vidas das pessoas, ela apresenta uma série de obstáculos de natureza ético-jurídica a serem vencidos. Quais seriam essas necessidades que precisam ser vencidas. Então, em primeiro lugar, a necessidade premente da sua realização, porque ela é uma técnica que envolve grande risco. Então, não é qualquer coisinha que tem um diagnóstico para realização de transplante. É realmente a indicação de se transplantar quando não houver nenhuma outra chance de cura que não seja através dessa técnica. Número 2. O diagnóstico da realidade da morte cerebral do doador. E essa tem que ser segura e certa. Então, a determinação desse momento de morte é um momento muito estressante para as equipes médicas, porque vai funcionar como um limiar entre a vida e a morte para aquele que vai doar. Eu vou tirar o órgão de uma pessoa que o coração ainda está batendo. Então, a detectação efetiva da morte encefálica, ela é fulcralmente necessária. Número 3, precisa haver uma efetiva compatibilidade histológica entre o doador e o receptor. E esses testes para isso têm que ser rigorosos, porque senão o transplante não vai funcionar, porque vai ter rejeição. Não pode haver nenhum tipo de discriminação na escolha do receptor. A obtenção do consentimento do doador ou do seu representante legal é imprescindível. Nós já vimos aqui a questão do consentimento informado. Então, há necessidade da obtenção do consentimento informado, tanto do doador quanto do receptor. E, nesse sentido, para a realização desse consentimento livre esclarecido, não poderá haver coação bilateralmente de nenhuma forma. Os transplantes, eles são gratuitos, altruístas, têm consignado um sigilo médico profissional e também, do ponto de vista legal, a interposição de responsabilização civil, criminal e administrativa à equipe médica por eventuais danos causados ao doador ou ao receptor, mesmo que tenha havido anuência desses. Vamos dar alguns exemplos de órgãos e tecidos que já foram transplantados e dando um exemplo de uma taxa de sobrevida desses pacientes, para que a gente possa analisar se essa técnica realmente é eficaz, se ela realmente vale a pena. Então, vou dar um exemplo aqui. O transplante cardíaco. Primeiro no Brasil, foi feito em 1968. Sobrevida na década de 80, 70% dos pacientes. Na atualidade, 80% dos pacientes têm uma boa resposta ao transplante cardíaco. No que tange ao transplante de fígado, o primeiro realizado no Brasil também foi em 1968, uma sobrevida na década de 80, de 64%, na atualidade essa sobrevida vem para 80%. O transplante de pâncreas, o primeiro a ser realizado no Brasil também foi em 1968, e ele observava uma sobrevida na década de 80, de 80% dos pacientes, e na atualidade 90% dos pacientes tem uma boa sobrevida após a realização do transplante de pâncreas. Já o transplante de medula óssea, primeira no Brasil a ser realizada, primeira vez, foi em 1979. E ele outorgava ao paciente uma sobrevida de 30 a 50% na década de 80. E hoje essa sobrevida é de 95%. Isso em decorrência da elucubração, do desenvolvimento das técnicas cirúrgicas, da descoberta de drogas imunossupressoras, etc. Por último, exemplo, transplante de córnea. O primeiro foi realizado no mundo em 1905, na República Tcheca. No Brasil, foi feito em 1954. Representa, na atualidade, uma chance de 80% a 90% de chance de sucesso. O transplante de rim. Foi feito o primeiro transplante no mundo em 1954, nos Estados Unidos. 10 anos depois, em 1964, ele foi realizado aqui no Brasil e ele tem uma sobrevida na década de 80 de 70% e na atualidade de 99%. E só para terminar, não só para concluir, o transplante visa, antes de mais nada, preservar a dignidade do ser humano atingida drasticamente por doenças graves consumptivas que dificultam ao homem, ao doente, ao paciente, o desenvolvimento pleno da sua personalidade. Nesse sentido, ele é uma técnica de grande importância médica e de grande importância clínica.